desde o casamento com Maria até o episódio de Jesus aos 12 anos no Templo de Jerusalém, ele acompanha com solicitude e amor cada momento. Permanece ao lado de Maria, sua esposa, tanto nos momentos serenos como nos momentos difíceis da vida. No ano dedicado a São José, em agosto, contemplamos São José, chefe da Sagrada Família.
Começa agora a radionovela O Anjo Bom da Bahia.
A Bahia inteira canta.
Deus colocou no mandamento o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas.
É a Bahia que canta.
Bem-aventurada, Santa Dulce, a Santa dos Pobres.
Soltando as pombas, pombas da paz.
Doutor Augusto, dentista e professor, mesmo antes da viuvez, sempre fez questão de ensinar aos filhos o valor da caridade e da solidariedade, virtudes que se manifestaram especialmente nas irmãs Dulcinha e Maria Rita. Com apenas 13 anos, Maria Rita, mais destemida e ousada, acolhia na própria residência mendigos e doentes abandonados à própria sorte. A nova casa, agora na Rua da Independência, no bairro de Nazaré, logo se tornou conhecida como o Centro de Atendimento à Portaria de São Francisco, onde um grande número de pessoas necessitadas e enfermos se aglomeravam à sua porta. Estudante normalista, Maria Rita percebia aumentar em seu coração o chamado vocacional. Ao mesmo tempo em que sabia que a vida religiosa lhe permitiria seguir o seu ministério de caridade com mais efetividade e alcance. Em confidência a uma tia, depois de visitar uma área muito carente da capital baiana, Maria Rita declarou pela primeira vez:
tia, eu tava pensando, sabe? Ai, pensando não, tia. Na verdade, já tenho certeza. Eu quero ser freira. Eu quero me dedicar a Deus e poder ajudar as pessoas.
Maria Rita seguiu com os estudos até se formar professora. Assim que concluiu os estudos, uma exigência paterna, no dia 8 de fevereiro de 1933, a jovem ingressava cheia de júbilo na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe. Em 13 de agosto do mesmo ano, em profissão de fé, a menina de alma caridosa recebia o hábito de freira, declarando:
eu quero me chamar Dulce, como a minha mãe.
A fé em movimento, a interação que aproxima. Os melhores amigos se encontram para compartilhar a fé em ação. Começa agora
a Hora do Associado.
Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira.
Hora do Associado, sua fé em ação. Oferecimento Armarinhos Nodari, a loja mais barateira da cidade, na José Loureiro, pertinho da Carlos Gomes.
Vamos precisar de todo mundo. Um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor
o pão. Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira. Bom dia, uma linda e abençoada manhã de sexta-feira para você. Hoje, dia 13 de agosto de 2021. Obrigada a você que segue na sintonia pelo seu rádio, AM1060, AM1430. A você que nos acompanha em todo o Brasil, em todo o mundo, pelo nosso aplicativo. Evangelizar é preciso. Muito obrigada, um bom dia a você que participa, mandando para cá o seu recado, né? E com a gente fazendo esse momento ficar ainda mais especial pelo nosso Evangelizar Whats 419 8891-1060. Não esqueça de dizer o seu nome e de onde está ouvindo a Evangelizar. Bom dia aos meus colegas de estúdio, Gerson Pompeu, na operação da Hora do Associado, no atendimento a Dani Natel. Eu sou Flávia Consoli e é com muita gratidão que sigo com você até o meio-dia, quando então nós vamos acompanhar a Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Até lá, a Hora do Associado, hoje um dia muito especial. O dia dedicado a Santa Dulce dos Pobres. E nós teremos a alegria de conversar com a jornalista e autora, escritora Carla Maria. Ela que é autora do livro reportagem da obra Irmã Dulce, a Santa Brasileira que fez dos pobres sua vida. E é publicado pela Paulus Editora, o livro é escrito pela jornalista Carla Maria. Ele traz detalhes muito interessantes, escondidos, íntimos da história de Irmã Dulce. E essa obra apresenta também diversas narrativas a partir de um trabalho muito sério de apuração, de escuta atenta das testemunhas vivas. Quem teve a graça de conviver com a freira que dedicou a sua vida a amar e a servir. E tem uma frase da Irmã Dulce que é tão linda que ela fala assim: as pessoas que espalham amor não têm tempo e nem disposição para jogar pedras. E é por isso que a gente traz hoje aqui a Carla Maria, ela que é jornalista paulistana e também teve um tempo de dedicação para que essa obra ficasse pronta. Carla, bom dia e muito obrigada por estar com a gente nessa manhã aqui na Evangelizar.
Bom dia, Flávia. Que alegria estar com você, conversando sobre essa mulher, sobre Santa Dulce, uma santa que tem muito a nos ensinar, não é verdade? Muito obrigada pelo convite.
E eu já peço até desculpa para o ouvinte, até para a Carla, porque se em algum momento eu me emocionar, isso é muito frequente quando fala-se de Irmã Dulce, vocês me perdoem, mas é que é uma mulher realmente que ela consegue tocar o nosso coração e a nossa alma e principalmente nos fazer pensar a respeito de muitas coisas, né, Carla? Qual o significado dessa festa de hoje, né? O dia em que celebramos Santa Dulce?
Então, como a novela que vocês estavam exibindo anteriormente, muito, muito bacana e importante também, nesse dia, em 1933, a Maria Rita, né, o nome de batismo de Santa Dulce é Maria Rita, ela recebia o hábito da congregação e escolhia homenagear a sua mãe, né, sua vida religiosa, com o nome de Irmã Dulce, de Dulce. Então, a partir daquele momento, Santa Dulce, ela acredita que sua vida começa a se dedicar mais exclusivamente à caridade. Afinal, quando ela tinha 13 anos, ela decidiu no coração, né, e falou para o seu Augusto, seu pai, que queria se dedicar aos mais pobres. Mas ela, obediente, primeiro foi estudar para ser professora, né?
Sim.
Depois que ela concluiu, chegou a obediência ao pai, ela falou: bom, pai, agora eu quero ser religiosa. E assim foi até o convento em São Cristóvão, no Sergipe, para depois voltar para a Bahia e aí sim iniciar de fato o seu trabalho agora como adulta, né? Uma mulher religiosa adulta. Então, essa é a importância. E é importante dizer porque, como Santa Dulce foi canonizada no dia 13 de outubro, às vezes as pessoas ficam com dúvida, né? Que dia que celebra, que dia que não celebra? Então, no dia 13 de agosto, a gente celebra a festa litúrgica, né? O dia litúrgico. E no dia 13 de outubro, a gente celebra a canonização dela.
É verdade, gera uma confusão por parte das pessoas. Carla, a Irmã Dulce, ela viveu num contexto histórico que é importante, né? A história dela, dentro desse contexto, esse cenário, muita dificuldade, e todo mundo fala assim: nossa, Irmã Dulce, tão frágil, né? Parecia tão frágil, porque para mim, de frágil, ela não tem nada, né? Ela só tinha aquela aparência pequenininha, né? Mas ela era uma mulher fortíssima, né? Enfrentou muita coisa naquela época.
Sim, vocês imaginem. Irmã Dulce, ela chegou ao máximo a 1,48 m de altura. Então, ela era bem baixinha mesmo, né? E costumam dizer, as pessoas... É importante dizer que a história de Santa Dulce, ela já era muito conhecida e difundida na Bahia. E por como uma geração passava outra nas famílias por conta das histórias. E conta-se, né, que Santa Dulce, ela chamava muita atenção, porque mesmo assim, muito frágil, muito pequenininha, ela saía na Cidade Baixa. Eu não sei se todos os ouvintes conhecem a Cidade Baixa em Salvador, mas é e era na década de 30, 40, 50, uma cidade muito pobre, uma realidade muito pobre. Esse é o contexto que Santa Dulce volta religiosa do Sergipe e encontra a Cidade Baixa em Salvador. Uma cidade onde há muitas crianças em situação de rua, há muitos pobres em situação de rua. E aí é nesse cenário que o coração dela começa a querer cada vez mais ajudar. Mas é importante lembrar que Santa Dulce, ela é uma religiosa. E, portanto, ela também tem, deve obediência à congregação, que tinha um carisma muito mais voltado para a questão da educação, para a clausura, né? Mas a Madre Superior, a Irmã Fausta, na ocasião, ela foi muito sensível, porque ela observou que a Dulce, né, a Irmã Dulce, que estava em sala de aula, muitas vezes ficava mais olhando os pobres pela janela. Então, eu acho que o Espírito Santo visitou muito assim, também a Madre, né, a Superiora, para entender que aquela religiosa, aquela jovem religiosa, precisava ser liberada para realizar um trabalho mais efetivo de caridade nas ruas.
Era a missão dela.
Era a missão dela. E que bom que a Superiora teve essa sensibilidade em autorizar a fazer isso, né? Por Flávia, porque nem sempre as instituições estão abertas a esses rompantes que parecem de rebeldia, mas quando na verdade era a missão da irmã, da Irmã Dulce, né?
Carla, você tem algum, dentro, né, do que você pesquisou, do que você foi atrás, a Irmã Dulce, ela precisou também se impor de alguma forma junto à congregação para isso? Ou ela foi trabalhando ali nas arestas, né, como você falou, espiava, e aí teve a sensibilidade da madre, mas ou ela também teve que impor de alguma forma e essa vontade dela?
Então, na verdade, eu acho que ao longo da vida de Santa Dulce, ela precisou ter muito jogo de cintura e fazer aquela boa política do diálogo, né? Mas assim, Santa Dulce, ela chegava atrasada nos horários. Para quem está nos ouvindo deve imaginar, mas uma congregação tem horário, né? A gente tem que ter. É como uma grande família, cada filho tem a sua função dentro daquela comunidade. E Santa Dulce, por realizar, ela realizava suas obrigações em casa, mas ela também ia para a rua. Então, ela chegava tarde, atrasava nas orações, e isso, de fato, ia criando rusgas dentro da comunidade, né? Então, ao longo do tempo, Irmã Dulce, ela não se deixou, como eu posso dizer, ela sempre continuou com as obras sociais dela, mas na ocasião nem eram consideradas obras, eram gestos, atitudes, né?
É verdade.
Porque ela não tinha uma infraestrutura, ela tinha o desejo e o gesto dela, que era de ir para a rua. E ela fez um curso de farmácia, então ela tinha uma ideia de como ela podia atender os doentes, né? Então ela ia para a rua e ela queria ajudar as pessoas mais doentes, mas ela não tinha onde colocar no início.
Sim.
Só, para lembrar, Irmã Dulce volta para Salvador em 34. Ela vai criar o hospital dela lá no Galinheiro, lá em 1959.
Ou seja, tempo grande, 20
Exatamente.
Anos.
Exatamente. Nesse período de 34 a 59, Santa Dulce vai realizar o trabalho dela nas arestas, nas possibilidades. Ela ocupa não eram prédios, né, mas casas, casebres que estavam vazios, ocupa os arcos hoje santuário do Nosso Senhor do Bom Fim. E vamos imaginar isso numa época em que ocupar era, hoje essa palavra ocupar, ela é mais entendida pela sociedade, né? Quando um órgão, um prédio ou uma terra não cumpre a sua função social. A gente tem mais compreensão sobre esse termo hoje, mas na década de 30, 40, 50, era como se, imagina, uma religiosa cometer um ato de rebeldia.
Um crime, praticamente, né? Rebelde, bem isso,
Exatamente.
Né? Vandalismo quase, né, Carla?
É.
Carla, a gente só precisa fazer um intervalo, bem rapidinho, e na volta a gente continua esse papo tão interessante sobre Santa Dulce com a Carla Maria, ela que é jornalista e autora do livro Reportagem da obra Irmã Dulce, a Santa Brasileira que fez dos pobres sua vida. A gente volta rapidinho. Uh-huh. evangelizar a Rádio Católica da Família Brasileira nesta manhã especial de 13 de agosto de 2021, dia em que celebramos Santa Dulce dos Pobres. Eu tenho a alegria de conversar aqui com a jornalista e autora Carla Maria, autora do livro reportagem da obra Irmã Dulce, a Santa Brasileira que fez dos pobres a sua vida. Carla, a gente já recebeu mensagem aqui da nossa ouvinte, a Socorro. A Socorro é de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e ela diz assim: que lindo o memorial de Irmã Dulce. Estive lá esses dias e uma paz muito grande, e a gente sente a presença de Deus constante. Tenho orgulho de ser baiana e ter Santa Dulce em nossas vidas. Um beijo para você e muito obrigada, Socorro. E é essa sensação das pessoas, né? De orgulho, de admiração, né, Carla?
Sim, com certeza. Um abraço para Socorro e lembrar que o memorial teve uma parte importantíssima no processo de beatificação, porque foi responsável por recolher, né, tanto os relatos de milagres por intercessão de Santa Dulce e também por montar essa história para que a gente possa contar de geração em geração e para todos os que virão depois de nós, né? Uhum. Então, é muito bonito. Quem for para a Bahia e depois que tiver imunizado com as duas doses e puder viajar, precisa conhecer o Memorial de Santa Dulce, o santuário dedicado a Santa Dulce, porque, de fato, são partes importantes da construção da nossa identidade como brasileiros. Né? E a gente está tendo acesso agora.
Que é muito orgulho, né? Carla, quando a gente fala em solidariedade, em caridade, em compaixão, em amor ao próximo, o que, que a gente aprende com Santa Dulce?
Olha, a gente aprende que, primeiro, a gente não tem que praticar o bem sem olhar a quem mesmo, né? Uhum. Santa Dulce, ela atendia... Tem várias histórias muito interessantes de mulheres, por exemplo, que tinham problemas conjugais e que iam buscar um conselho, né? Irmã Dulce era uma freira, uma religiosa, que tinha um papel muito importante na vida da comunidade baiana ali, né? Uhum. Então, ela atendia desde os mais ricos que iam buscar conselhos até os mais pobres que precisavam se alimentar, precisavam se tratar. Então, Santa Dulce, ela recolhia as pessoas, ela dava o tempo dela, né? E era uma mulher que, embora a gente falou mais cedo, ela tinha uma saúde muito frágil, ela tinha problemas respiratórios, e a partir de 1988, ela começa a ter várias internações frequentes, mas ela nunca deixou de atender, ela nunca deixou de escutar as pessoas, né? Uhum. Então, eu acredito que uma grande lição é fazer tudo o que a gente pode dentro das nossas possibilidades. Santa Dulce nunca teve as condições perfeitas para agir como ela agia. Ela nunca esperou estar 100% segura, seja financeiramente ou até fisicamente, para poder agir. Ela agia porque ela sabia que ela ia ter o apoio da providência divina. Santa Dulce agia a partir da sua fé e da realidade que ela enfrentava e ela via que precisava modificar, né? Uhum. Então, e a partir disso, ela teve muita criatividade. A gente estava falando que ela vai fundar o Hospital Santo Antônio e as obras sociais como estrutura em si, em 59, mas nesse período todo, de 35 até a morte dela em 99, ela vai ter muitas iniciativas com outras pessoas que cruzaram a vida dela, como Frei Hildebrando, criando a União Operária de São Francisco, uhum. Círculo Operário, atuando no Cine Roma, porque é uma mulher que entendia que nós, seres humanos, precisamos de uma formação integral, né? A gente não precisa só de comida e de cobertor, a gente precisa de arte, de cultura, de educação, né? Santa Dulce vai inaugurar, por exemplo, o Colégio Santo Antônio lá em Macaranduba, que é a periferia da Cidade Baixa também, em Salvador, em 39. Então, ela tinha uma visão muito à frente do seu tempo.
Muito
sabe,
ampla, né? Ela muito, via tudo como exatamente. Um todo mesmo. E isso, acho que também é um aprendizado para a gente, né, Carla?
Sim.
Agora, me diga uma coisa. A gente sempre fala também assim, a Irmã Dulce, ela fez uma promessa. Ela era muito ligada à família, né? Ela tinha uma relação... Nós estamos na Semana Nacional da Família, né? Fechando hoje, mas família é todo dia. Família é a nossa vida. E ela tinha uma relação bem especial, tanto com o pai, com a irmã. A mãe faleceu, ela era muito nova, né? Mas essa relação da família também resultou de uma promessa que ela fez. As pessoas falam muito disso, né? Dela ter dormido numa cadeira. Isso é verdade, isso aconteceu.
aconteceu. Inclusive, quem for visitar o memorial e tiver curiosidade, busquem a cela de Santa Dulce, que era o quartinho dela, e nesse quarto tem essa cama, que na verdade é uma cama de madeira, né? É uma cadeira, na verdade, não era cama, é uma cadeira em que Santa Dulce fez uma promessa de que enquanto a irmã dela não se recuperasse, ela não ia voltar a dormir na cama, ela só ia ficar naquela cadeira. E é uma cadeira de madeira dura.
É,
e tá lá. É prova também da perseverança e da humildade de Santa Dulce, né? Em se colocar como alguém que precisa da ajuda, né? Hoje nós buscamos a intercessão dela.
É verdade, né?
É interessante isso.
A humildade, né? Essa é a palavra certa. Agora, Carla, nós também colocamos lá no nosso Instagram, no @radioevangelizar, alguma coisa sobre os milagres. É, uhum. Porque as pessoas precisam entender também, muita gente não entende, né? Não sabe como que funciona esse processo de canonização. Para chegar a uma canonização, é um caminho muito longo, né, Carla?
Muito longo, muito longo. Olha, para uma pessoa, um homem ou uma mulher, ser de fato considerado santo pela Igreja Católica, ele precisa passar por alguns processos, né? Você primeiro tem que demonstrar que a pessoa tem virtudes, né? Isso tem que ser provado no papel, né? Depois ela vai ser elevada à beata. A beata é quando você tem um primeiro milagre, né? No caso de Santa Dulce, o primeiro milagre dela foi salvar uma mulher que estava parindo, ela estava em trabalho de parto e teve muita hemorragia. Ela não só salvou a mãe, como salvou o bebê. Segundo a mãe, né, por intercessão de Santa Dulce. Acho que é importante dizer isso também, né, que não é o santo quem faz o milagre, né?
Os santos,
eles fazem essa intercessão.
Intercedem, né? Muita gente até questiona assim, mas por que eu tenho que rezar para um santo, né? Eu tenho que rezar direto a Deus. Mas é essa intercessão, né? Que é importantíssima, isso, né, Carla?
Sim, é importante porque mostra também, assim, na minha visão, que a santidade, ela está ao nosso alcance no dia a dia, diariamente, assim, né? Na simplicidade. Santa Dulce, ela já era considerada santa antes desses milagres serem atestados pela Igreja Católica. Eu já vou falar do segundo milagre, mas por que Santa Dulce, ela era atestada como santa, reconhecida como santa pelo povo baiano? Por esse gesto de simplicidade e de ajudar o próximo da maneira que ela podia, né? O segundo milagre que levou Santa Dulce a ser elevada santa, né, pela Igreja Católica, foi a história do José Maurício, que é um baiano, que estava morando no Recife, aos 32 anos, acometido por um glaucoma muito sério, ele ficou cego, parou de enxergar. E aí, numa noite, ele estava com muitas, muitas dores nos olhos, ele pegou uma imagem de Santa Dulce que ele tinha em casa, porque sua mãe, baiana, era muito devota de Santa Dulce, e ele pegou essa imagem, e eu falo até emocionada para você, Flávia.
Eu entendo.
Entrevistar alguém que te diz que era cego e voltou a enxergar é algo muito profundo. Isso está na Bíblia, né?
Sim.
Eu era cego e voltei a enxergar. E José Maurício, um homem que está vivo, eu entrevistei ele recentemente, novamente, ele me falou, Carla, eu estava com muitas dores nos olhos, e eu peguei a imagem de Santa Dulce, então, beata, né? Coloquei sobre os meus olhos e pedi para ela tirar a minha dor. Eu só pedi isso, para que ela me ajudasse a dormir aquela noite. E aí, ele, naquela oração, ele adormeceu. Quando ele acordou, de repente, sabe quando a gente está limpando os olhos? Ele começou a enxergar a mão dele. E aí, de repente, ele ficou numa alegria, assustado. O que estava acontecendo? Eu voltei a enxergar, né? Então, eu conto em detalhes esse episódio de como ele voltou, como ele percebeu que ele tinha sido agraciado com um milagre por intercessão de Santa Dulce. Então, são coisas assim, que são inexplicáveis, né? Foram feitos vários exames nos olhos do José Maurício. A ciência não sabe explicar como ele voltou a enxergar. A ciência não sabe explicar como a outra jovem que estava parindo conseguiu sobreviver. E é isso, quando a ciência não explica, a fé explica, né?
São
os milagres que a Igreja Católica concedeu à intercessão de Santa Dulce. É muito bonito,
Aliás, tem uma frase do padre Gabriel Villaverde que eu acho fantástica. Eu sempre lembro dessa frase quando me vem a imagem de Santa Dulce, que ele fala assim: irmã Dulce, ela não andava com uma Bíblia embaixo do braço, porque ela era uma Bíblia ambulante. E é verdade, ela transformou a palavra em ação, né, Carla? Ela passou por muita coisa. Tem também um relato de que certa vez ela pedia, isso não deve ter acontecido só uma vez, né? Mas naquela época de mais rudez, digamos assim, né? Ela pediu a esmola e alguém cuspiu nela, né? E aí ela vira e fala, não sei, você pode falar isso pra gente se é realmente assim, mas ela vira e fala: ok, isso foi pra mim, agora a esmola pro meu pobre.
Exato,
atrevida ela também, né? Audaciosa.
Então, o José Maurício, que ele, quando ele era jovem, ele viu muitas vezes Santa Dulce passar pelo comércio ali da Cidade Baixa pedindo, esmolando para os seus pobres, né? Uhum. E o comércio, as pessoas ali do comércio achavam Santa Dulce muito chata, porque ela passava diariamente pedindo. Então é isso, porque seguir Jesus Cristo não é fácil, né? É. Não é que todo mundo vai gostar de você.
Não é só romance, né, cara?
Não, pelo contrário, Santa Dulce teve vários momentos de dificuldade. Não é por acaso que o confessor de Santa Dulce me disse para nós, para minha reportagem, que Santa Dulce sofria muito. Obviamente, ele não me disse o que ela dizia, né, no confessionário, mas ele dizia: olha, Santa Dulce sofria muito, tinha muitas dificuldades. Santa Dulce amava muito a congregação dela.
É verdade.
Mas por três momentos da vida, dois momentos enquanto ela estava viva e um momento depois, durante o processo de beatificação, ela ou as obras sociais dela tiveram que deixar muito claro e escrito de que as despesas, as dívidas que ela contraía para fazer as obras sociais dela, eram despesas dela e não da congregação. Então, ela passou por um processo de separação da congregação durante 10 anos também, né? Ela foi clausturada.
Sim.
Passou por um processo de clausturação. Então, e Santa Dulce sofreu muito com isso, porque ela sempre amou a congregação dela. Mas ela entendia que a missão dela precisava continuar. E que naquele momento específico, a congregação não estava aberta àquele método. Não ao fim, né? Não ao objetivo, mas ao método. E então, foram muitos os percalços e obstáculos que Santa Dulce teve que passar para conseguir criar essa obra tão grande e que faz tão bem até hoje as pessoas, né, Cláudia?
E mais ensinamento dela para nós, né? Não desista no primeiro obstáculo, na primeira pedra, e mesmo que te atirem pedras, né? Seja audacioso também. Carla, que delícia conversar com você. E eu gostaria muito que você deixasse aqui, né, todos os contatos. A gente certamente vai voltar a falar. Já vou deixar o convite feito aqui para o dia 13 de outubro, hein? Para a gente conversar de novo. Sobre Santa Dulce. E quem quiser saber mais sobre essa obra tão bonita que você nos coloca à disposição.
Flávia, o meu livro, Irmã Dulce, A Santa Brasileira que fez os pobres da sua vida, ele está à disposição dos leitores em todas as lojas da Paulo, as livrarias da Paulo, que estão espalhadas pelo país. Mas a gente sabe que nem toda a cidade tem uma livraria e a gente está num momento de pandemia, né?
Sim.
Então, se você está interessado em adquirir um livro, entra no site da Paulus, que é paulus.com.br, e lá você pode comprar o meu livro e tantos outros livros da Paulus. Acho importante dizer que, a partir de segunda-feira, a Paulus está celebrando 90 anos de existência no Brasil, né? Então, vários livros, inclusive os meus, eu tenho outras obras também, estarão com 30% de desconto a partir de segunda-feira. Então, se você aí está me ouvindo, quer conhecer mais a história de Santa Dulce, aproveita que vai ser mais fácil, mais acessível para você adquirir essa obra. Eu agradeço muito esse espaço, Flávia, e queria dizer que todos nós somos chamados a seguir o exemplo de Santa Dulce, sejamos nós cristãos ou não cristãos. Todo bom cidadão deve seguir o exemplo de Santa Dulce.
É verdade. E, Carla, mais uma vez, muito obrigada. Aqueceu meu coração conversar com você nessa manhã. Muitos ouvintes aqui parabenizando também o seu trabalho. A Mara de Pirapora, a nossa amiga Azilda, que é aqui do Paraná também, se diz emocionada. A Socorro, né, que nos mandou também sobre o memorial, mandando fotos lindas do Senhor do Bonfim, de toda a Bahia, todo o povo baiano. Parabéns, né, por ter sido berço, né, para essa obra tão bonita. da irmã Dulce. Carla, muito obrigada e que Deus abençoe. Obrigada.
Amém. A todos nós, Flávia, um beijo muito grande a todos os seus ouvintes e a você. Muito obrigada.
Obrigada. Conversei com Carla Maria, ela que é jornalista, autora do livro Reportagem Santa Dulce dos Pobres. Que coisa mais linda. E que você deixe, né, o seu coração ser tocado por Santa Dulce nessa festa litúrgica em homenagem a ela. E que você, como a gente estava conversando aqui, né, que ela inspire você, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de ouvinte falando assim, eu faço reciclagem, tudo que eu ver, não que seja o trabalho dela, mas é um voluntariado dela. Ela fala, eu quero organizar o meu bairro, eu quero organizar o meu espaço, e muita gente fala, ah, para de ser boba. Não, não é boba não, você está fazendo a sua parte, não desista dos seus sonhos, né? Faça um voluntariado que te agrade, algo que você, que o teu coração chama, sirva a tua comunidade, sirva a tua igreja, coloque a palavra de Deus em ação, como fez nossa Santa Dulce dos Pobres. 11h38, a gente volta já.
Tanto amor que em nome do sim não tem.